Hoje sou eu mesmo que apresento, né? Você não.
Sim. Não, hoje não é feriado mais não, cara.
Acabou, né?
Coloca esse peso nas minhas costas de novo, não foi muito traumático.
Não, aqui ainda tá emendado, cara. Tá louco. Eu não aguento mais dormir. Eu dormi e acordei tanto que eu tô quase já em dezembro. É.
Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decretos!
Brasil, gordinhos e gordinhas, está começando mais um Decreptus, o podcast mais gorduroso do Brasil. Olha só que todo gorduroso. Eu sou o Daniel, estou aqui com ele de novo, Rafael Mordente. Tudo bem, Mordentão?
Tudo bom, cara, tudo bom. Tá
tranquilo? Você tá comendo aí? Você tá falando comendo umas batatinhas?
Eu tava comendo umas batatinhas, mas faz muito barulho e tal, e tipo...
Não, mas hoje tá liberado. Hoje tá hoje tudo tá... liberado.
Então, peraí, deixa eu refazer minha introdução. Me dá só
não,
um
não precisa.
Me cumprimenta de novo, peraí.
Ah, Oi, Mordente, tudo bem? Como é que você tá?
Muito bom.
Oh, deu pra sentir a crocância da batatinha aqui. Meu Deus do céu. E também com a gente, claro que sim, João Carvalho. Como é que tá, João?
Cara, eu tô bem. Eu queria só confirmar. Alguém vai comer essa abertura na hora que terminar?
Eu deixo pra você. Pode deixar.
Não, beleza, beleza.
Eu vou comer só os e-mails. E hoje estamos aqui, nós três, pra falar sobre um assunto muito legal, muito interessante. A gente, no episódio lá das vaidades, comentou um pouco de como é difícil e ao mesmo tempo gostoso ser gordo. E vamos falar disso, das gordices dos gordinhos, no caso, nós mesmos, né? O Mordente não é gordo, mas ele, eu tenho certeza que come bastante, né, Mordente?
Eu sou barrigudo, cara. Então assim, eu sou uma espécie de gordo honorário.
Você só não é gordo de ruindade, como dizem as vovós por aí. E vamos falar um pouco sobre nossas histórias de churrascaria, rodízio e comidas geladas na madrugada, assalto de geladeira, tudo isso e muito mais depois que a gente comer uns e-mails. Uma semana de e-mails e muitos comentários, Rafael Mordente.
E aí, cara, beleza? Vários comentários,
beleza,
vários
e-mails. Passamos aqui por muitos apuros aqui pra gravar essa leitura de e-mails.
É verdade, vários problemas.
Levamos mais tempo consertando o negócio do que pra gravar. Gravar vai ser até rápido.
Tá tudo bem, Deus tá no comando, cara.
Sim, agora ele está, o nosso hacker, Jesus, consertou nossos problemas. Muitos recados e avisos, olha só, sobre o último episódio, que foi o das... Foi o que mesmo? Eu esqueci.
Foi a gente reclamando das pessoas, né?
Eu não tava, eu tava preso no porão, não ouvi.
Você se comportou muito mal, cara.
Pois é, cara. Nossa Senhora. Aí muita gente concordou com as azedadas de vocês. Olha só, vocês não estão sozinhos nas suas críticas. Eu até fiquei pensando, o pessoal vai ficar falando, cagou regra. Ah, não, a galera concordou bastante com o que vocês falaram. E eu também concordei com algumas coisas, mas eu tinha algumas coisas também pra colocar que vocês não falaram.
O quê?
Por exemplo, uma coisa que tá me incomodando muito ultimamente, cara. Tem uma AIDS que está acontecendo nas redes sociais, que é o Instagram de casal. Não sei se você já se deparou com isso.
Cara, eu sou do tempo que o Instagram de casal era de madeira e se chamava Orkut de casal, tá ligado?
Exatamente. Cara, Instagram de casal, cara, que coisa bizarra. Só tem foto do casal, óbvio, né? O pior não é isso. O pior é quando o Instagram da menina que você já seguia vira um Instagram de casal. Cara, enfim, não vou falar muito porque senão as pessoas vão se identificar, mas é uma das coisas que mais me irrita ultimamente. Num próximo episódio eu falo sobre isso.
Eu me identifiquei um pouco não proposital, cara, porque, tipo, eu criei a conta no Instagram, minha namorada criou com uma senha genérica qualquer só pra não perder o barra Rafael Mordente, que eu nunca tinha feito. Uhum. Ela falou, eu criei, tipo, com seu e-mail e tudo mais, mas você usa só se quiser e tal. Aí foi passando também, eu vi o tanto que ele é entusiasmado com o Instagram, tipo assim, eu gosto de fazer parte de, saca, das coisas da vida dela também e tal, de compartilhar interesses. Aí eu tipo assim, porra, eu já usei muito Fotolog e tal, mas eu comecei a usar o Instagram muito de levinho, e quando eu percebi, eu não tinha muitas fotos publicadas, continuo não tendo, mas a maior parte delas era eu com ela, eu tipo assim, caralho, cara, tipo, tá muito Instagram de casal e isso não tá certo, saca? Porque ela detesta isso também.
É, então. Mas sabe o que me irrita também, cara? As legendas de Instagram de casal. Eu e meu amado. Eu vi isso, cara. Eu vi isso anteontem, eu não acho... faz tempo. Eu e meu amado.
Mas isso é idiota. Eu não vou te falar, né, que é idiota. Não é pela legenda em si. Porque se o Instagram é de casal e todas as fotos são do casal, por que que as fotos precisam de legenda? Põe na põe na descrição, eu e meu love, saca?
Eu e meu love.
Eu e minha junjunjunzinha.
Eu e meu fofoninho.
É.
Meu junjunjun.
E aí não põe legenda, porque tipo, a parada é autoexplicativa. A gente não precisa de mais informação do que já tem.
Pois é, cara. Nossa. Muita gente se identificou com isso também. As coisas dos casais que ficam insuportáveis. Eu me arrependo muito de já ter feito isso. Já fui insuportável. Ano passado eu tava insuportável e não ganhei nada com isso. Ganhei o quê? Um par de chifres, talvez? Mas não vem ao caso também. Algumas pessoas também deram seus relatos que chegaram a conhecer o tiozão japonês bizarro que o João falou, que postava as fotos do esmilinguido, cara, e fotos de crianças aleatórias. Muita gente se deparou com isso e também denunciaram esse cara. Eu espero que ele não apareça agora, depois que a gente falou dele. Sei lá, né? Posso uma foto nossa. Aqui, né? Posso uma foto nossa, criança. Imagina, o cara tava o tempo todo perseguindo a gente.
Cara, isso dava um roteiro muito bom pra um filme de terror, cara.
Olha aí, ó, o japonês do esmilinguido. E outras pessoas também não encontraram o easter egg no final do episódio. Olha aí, não vou nem falar o que que era. A galera não teve paciência pra ouvir até o fim.
Mas não era pra você ser encontrado mesmo, cara.
Não era, é. Foi só porque a polícia bateu no porão do João e me tirou de lá, porque senão...
Pois é.
Inclusive, o João não está aqui hoje por algum motivo que não vamos, né?
Não vamos revelar,
mas... Não vamos revelar, mas fica aí, subentendido. Certo? Outra coisa, outro recado importante, a gente quase esqueceu. Vamos falar do Cine Vacilo, Rafael Mordente. Está no ar, o seu novo programete. Programete? Ficou esquisito.
Não, mas é nesse tipo de categoria que se encaixa mesmo, porque não é nada, cara.
Pra quem não assistiu, explica pra galera que não ficou sabendo. Quem tá na pracinha já ficou sabendo.
É, eu tô fazendo resenhas de filmes em 3 minutos, sem recurso visual, sem áudio, sem imagem, nem porra nenhuma. Sou só eu comentando os filmes e comentando de insights que eu tenho sobre a vida e etc, assistindo esses filmes.
Sim.
E tipo... E você ia completar alguma coisa que provavelmente eu esqueci, porque eu...
Não, eu ia dizer... Que isso? Eu ia dizer que você também está dando, sem querer ali, várias ideias de ótimos roteiros. Por exemplo, do Sonic, que você... Eu veria aquele filme do Sonic que você...
Ô, bicho, eu ia ver e eu... Parte de mim tem certeza que eu ia ficar extremamente arrependido, parte de mim tem certeza que eu ia ficar extremamente feliz de ver um filme do Sonic live action, igual já fizeram com tantos outros.
Imagina, cara. Sensacional. Então, Cine Vacilo, 6 episódios já estão no ar. Tipo, modelo aí Netflix de transmissão.
Mas nem tanto, cara, porque aí eu soltei esses 6, aí eu pensei, porra, agora eu queimei tudo que eu tinha.
É, foi o que eu te falei quando você me perguntou se você fazia isso ou não.
Mas quando eu tinha os 6, eu pensava, vou pôr de uma semana, eu falei, cara, eu vou acabar ficando por conta de postar e não vou, e vai ficar, tipo, os negócios presos, eu vou ficar ansioso pra soltar. Aí eu soltei esses 6, aí eu fiz o 7, e aí eu não fiz o 8 mais. Tipo, vocês já podem meio que contar que o projeto acabou, sacou? Mas foi bom enquanto durou, daqui a pouco tem 7 episódios lá, e sei lá, cara, tá? youtube.com/RafaelMordente. E eu não sei seguir essas diretrizes de pretensão de pretensão de periodicidade.
É, as séries hoje em dia são curtas mesmo, 8 episódios, 10 episódios no máximo.
Eu gosto do modelo inglês, cara, tipo, faz 2 vezes por ano, 2 séries de 6 episódios.
Sim, o próximo vai ser só no Natal, se bobear. Foi especial isso. De Natal, olha aí, ó, que ideia, filmes de Natal.
Nossa, filme de Natal, cara.
Então temos aí o link pra você que quiser assistir o Cine Vacilo do Meninão Mordente, acompanhe e... É isso. Divirta-se. Eu pensei em alguma coisa pra completar e não me veio a
cabeça. Você não vai ficar feliz, você não vai ficar triste, você não vai... Assim, tipo, confere lá e exista.
artes dos fãs. Olha só, voltamos a comentar as artes dos fãs, porque agora conseguimos nos organizar melhor aqui. Tivemos bastante artes lá na Pracinha dos Decréptos, é só você pedir lá que a gente te adiciona, nosso grupo do Facebook, que inclusive anda em paz. Olha aí, sim, aleluia, glória a Deus. Finalmente conseguimos a paz naquele antro de perdição. Nós tivemos essa semana, ô Mordente, o Hugo Eustáquio. Não sei se você lembra dele, o rapazinho que tá fazendo o nosso joguinho. Ele sim, já fez um lá e agora ele tá fazendo um que a gente... Que eu mato minions do demônio pra salvar você, a princesa Mordente e a princesa João Carvalho. Olha aí. Vai ficar sensacional. Eu até gravei a dublagem do jogo pra ele, já mandei pra ele. A trilha vai ser Rage Against the Machine.
Porra, aí sim, hein?
Vai ser um jogo que eu quero. Eu tô louco pra ver. Vamos ver. Ó, Mata Hater é o nome do jogo.
Doido.
Espero muito. E tivemos aqui alguns destaques essa semana nas artes dos fãs. Aqui o primeiro do Mikael Silva, que desenhou o Mordente, você, Mordente, como uma princesa da Disney, inclusive seu avatar no Twitter. Sim, agora. Sim,
eu troquei o
maravilhoso.
Fundo. Maravilhoso. Eu troquei o fundo só por causa do tom da pele, que o fundo rosa tava confundindo da pele. E aí, como o avatar do Twitter é muito pequenininho, eu falei, não tá dando contraste o bastante pra mostrar exatamente o que é. Aí eu troquei por um fundo amarelo, então assim, desculpa pelo vacilo, mas foi necessário. É lindo, cara, que sim, desenho. Cara. Que desenho, cara.
Eu vou dizer que eu pegaria você de princesa, hein?
Oh, que isso, bicho? Eu já tô me pegando de princesa desde o dia que eu vi essa imagem, cara.
E o Pedro Vitor também mandou aqui a gente o Decreptus Kawaii junto, bicho, com o Babafomé.
Babafomé. Babafomé. Aquilo é um conceito. Isso é um conceito,
isso, né, cara? Isso é um conceito, cara.
Bicho, Babafomé, cara. Puta que pariu.
Você sabe que eu não sabia o que era esse negócio de kawaii, cara? Agora que eu tô começando a entender o que é isso.
É coisa fofinha japonesa, cara. É coisa
fofinha, cara. Né, cara? É. Eu não sabia. Não entendo nada de desenho japonês. Mas ficou muito bom, cara.
Oh, ficou muito, cara, ficou muito bonitinho. Nós três lá embaixo tá muito fofinho, cara.
Eu de Chapolin.
Você tá de Chapolin, cara. Tá muito fofinho, velho.
Pedro Vitor, então você clica aí. Tem lá tudo na pracinha. Tem também nosso álbum no Facebook. E manda suas artes pra gente, beleza? Primeiro e-mail do Caio Marco, 18 anos, Salvador, Bahia. Será que eu leio assim ou não? Acho que não, né? Muito... Já, essa piada já...
Eu acho que ele não pediu, então a gente não lê.
A gente não lê. Só é engraçado quando pedem e quando o João faz. Porque senão... Bom dia, Faces. Olha aí, começou já com um comportamento odioso de internet.
Muito bem. Aqui, não. Então, peraí. Você falou que é só engraçado quando o João fez, mas... Quando eu gravei os e-mails sozinho, que eu já acho que agora a gente pode revelar que você tava gravando e você tava comigo no Skype, quando eu gravei a entrada tudo sozinho, e quando eu fiz o sotaque de Brasília, você tava chorando de rir aí, que eu sei, viu?
É verdade.
Foi muito engraçado, então...
Melhor sotaque de Brasília, cara. Eu nunca conversei com uma pessoa de Brasília, então eu não sabia que era assim.
Não, é exatamente assim.
Aliás, existem pessoas em Brasília, porque eu acho que 100% do pessoal que mora lá não é de lá, né? Mas tudo bem. Enfim.
Tá, desculpa.
Um abraço pra Brasília, distrito fedorento. Bom dia, Faces. Só os educados respondem. Nossa, isso tinha muito, cara. Finalmente isso daí sumiu um pouco. Espero que dessa vez o Daniel esteja presente com vocês, pois já estou abalado com a ausência do Kiko, do KLB, e acho que não aguentaria ver outro trio que amo sendo desfeito. O último episódio definiu bem o porquê de eu não usar Instagram, Twitter e a tal da final do Superstar, vencida por Lucas e Orelha, tá aí o nome. Nossa, que nossa, nome.
Eu preferia não saber.
Eu preferia que fosse o pezinho e sei lá o que o João falou. Só fez reforçar que a galera se esquece que existe um mundo fora do Twitter. Existe?
eu nem ouvi dizer, cara.
Eu não sabia. Mas se tem algo melhor que ganhar um reality musical, é não ganhar um reality musical. Só olhar o Thiaguinho. Verdade, né? Ele participou e não ganhou e tá aí.
Sim, inclusive famosão. o cara que ganhou, que é o Marcos Vinili, tava fazendo stand-up com a gente no porão lá.
É verdade,
você falou. Numa atriz e tal.
Olha aí, viu? É melhor não ganhar mesmo.
Inclusive, fica um grande abraço pro Marcos Vinícius. Gente fina pra caralho, que cara maluco, velho.
Sim, e como cantor, ele é um ótimo stand-upper. O caso do tio do João me lembrou um grande professor que tive, que por mais sábio e inteligente que fosse, simplesmente não sabia utilizar o Face. Como ele é um pesquisador, volta e meia ele se interessa por um assunto e lê bastante sobre ele. E é claro que nesse processo ele compartilha todos os links que ele vai achando no caminho em tempo real, tornando o feed insuportável. Os assuntos eram variados. Fotos de Segunda Guerra, coelhinhos, pontos turísticos. Até que um dia ele postou fotos de atrizes seminuas com legendas em caps lock do tipo deliciosa, esplêndida, formosa. Nossa, o cara fala formosa. Por mais que eu admire esse professor, tirei os posts dele do meu feed há um ano. E hoje, revisitando o perfil dele, vi que o último compartilhamento era um animal sendo atropelado. Algumas coisas não mudam. É isso, abraços e hashtag Deus no comando. Muito obrigado, Caio.
Valeu.
De Salvador. Mas é verdade, cara, tem gente que não sabe utilizar. O meu pai tem um problema sério, cara, que ele pegou uma vez vírus no Facebook dele lá, clicou nas coisas lá, e começou a chegar um monte de coisa, Herbalife, não sei o que, no chat. Eu ia falar com ele e ele respondia com propaganda, cara. Falei, pai, você tá com vírus? Nossa, como é que eu faço pra tirar isso? Todo mundo reclamando.
Bicho, pelo estado que tá rolando aí, você vai ter que jogar o computador fora e comprar outro, né? Se bem que não adianta, porque o vírus é no seu perfil do Facebook.
É no perfil, não interessa. Cara, eu não sei como interessa. É que os caras conseguem fazer isso, mas enfim, fica aí um abraço pra todos os tiozões, tiozões do Facebook. Cuidado com o que vocês compartilham.
Ai, ai. Leandro Armani, 26 anos, São Paulo, capital. Saudações vaciludas, meu nome é Leandro, sou de São Paulo e não tenho aquele sotaque zoado, mas para fins humorísticos, vocês podem ler o e-mail desta maneira se quiserem.
Não, deixa aqui. A gente quer, não, a gente não quer.
Não. O episódio foi bacana, mas talvez pela falta de gente solteira no episódio, faltou falar da diferença que faz usar a internet quando se está sozinho neste mundão. Falando por mim, atualmente na pista, não sou muito lá adepto do flerte através da outra rede social. Sempre fui bem na minha, mas ao menos no ano passado pude notar que o que pareceu um movimento de massas que Harry Seldon teria sido capaz de calcular, com pessoas... eu fiquei tão confuso na pontuação, cara. Tipo,
calma, respira.
Eu não sei nem se eu... Você vai pôr só pra me envergonhar.
Eu vou pôr, você sabe que eu não vou cortar. Então continua. Com pessoas ficando solteiras e deixando
de galgar. Com pessoas ficando e deixando de galgar a noite eterna durante toda a noite para abraçar a positividade jobless.
Jobless.
Apesar de tender fortemente ao vacilo em se tratando da arte do flerte, há alguns meses venho fazendo uso daquele aplicativo Tinder. E dá pra dizer que é um microcosmo regido por regras um pouco diferentes. Mas até que tem umas pessoas legais perdidas no oceano de futuras delegadas apaixonadas por sorrisos que vão mentir sobre onde se conheceram acariciando tigres de bengala dopados com Deus em primeiro lugar.
Nossa, finalmente uma pontuação, hein? Pra respirar. Meu Deus.
Talvez eu tenha tido sorte de ter conhecido umas pessoas legais, mas nenhum rolê foi pra frente, só umas ficadas mesmo, mas tá bacana. No mais, obrigado por nos entreter e informar que este é com este que é um dos melhores podcasts que está tendo ultimamente. Ao Gogó de Daniel, a Barba de Mordente e a Massa Encefálica de João. Por favor, não acabe em anexo uma imagem do melhor ficante. E aí tem uma foto do perfil do Edir Macedo no Tinder.
Sim, terá o link no post, o Edir Ficante. Olha aí.
Caralho, eu não tinha sacado essa... Nossa, tomando cu, velho. Vou embora, bom. Velho. Falou pra você, até mais, cara.
Muito bem.
Ah, inclusive, assim, eu falei o lance de ser difícil de ler, não é criticando pra aloprar pejorativamente, não. Tipo assim, eu acho que ponto final tem seu lugar pra galera respirar enquanto lê, mas eu também preciso pegar mais a mãe, eu não sou muito bom em ler e falar ao mesmo tempo. Então, assim... Vamos, fica aí pra posteridade com as galera, vamos fazer um pacto. Pontuem bonitinho, concluam os raciocínios com o ponto final. E eu prometo também que eu vou treinar e aprender a ler.
E olha que esses são os e-mails curtos, viu?
Você esses não
viu?
São
os... são os não, longos.
Eu lembro, os e-mails do Jonas, por exemplo, eram extremamente longos, mas tinha um ponto final nas paradas, então dava pra você ler. Você conclui um raciocínio e move pro próximo. Então, assim... eu não posso falar nada, porque quando eu escrevo eu uso ponto e vírgula pra caralho, ninguém usa ponto e vírgula, saca? É super brega, enfim. Eu só queria pedir perdão pelo vacilo e também pedir pra, tipo assim, também escreverem mais claro, assim.
Enfim. Isso manda com a fonte branca, né? Fundo preto, fonte branca. Os e-mails agora.
Sem ponto nem vírgula.
Naara Oliveira, 20 e poucos anos, ela colocou aqui. 1,78m, 77,4kg. Eu acho que ela tá querendo alguma coisa. Estudante de Direito, Recife, Pernambuco.
E pra todo, qualquer ou nenhum efeito, vamos presumir que ela tem 36 anos.
20 e poucos,
ela, né? Ela pôs 20 e pouco entre aspas, ela tem pelo menos 35. 36, tô sendo maldoso. Pelo menos 35.
Sim, por aí. 34,5, vai. Só pra dar um desconto pra ela. Bom momento pra vocês, mandou um bonequinho de neve. Acho que lá em Recife ela não deve saber o que isso significa. Ouvi o programa. Ela deve ter achado só bonitinho.
Você tá muito ácida hoje, amiga. O que que tá acontecendo?
Ai, dofa. Mentira, gente boa. Ela falou comigo no Twitter esses dias, falou que ia mandar um e-mail e tudo. Ouvi o programa 23, guia de etiqueta do amigo internauta, enquanto pintava as unhas dos pés de vermelho para mascarar o fungo latente que transforma meus dedões em verdadeiros mutantes. Olha, acho que não adiantou nada ela mandar o peso, a altura. Depois dessa dos dedões fungos mutantes, Nara, acho que ninguém vai querer nada com você.
Parte desse peso, eu tenho certeza que o vírgula 4 do 77,4 é a colônia de fungos.
Meu Deus, que nojento.
Trata, tem tratamento, não precisa arrancar o dedo não, pode, vai na boa.
E pintar a unha não resolve. Viu?
Não resolve, só mascara, mas ela foi bem clara ali também. É. Eu gostei, apreciei a honestidade. Desculpa, vamos prosseguir.
Me identifiquei com o episódio, pois sou adepta às frases motivacionais com selfie no Instagram, olha aí, é ela. Também sigo perfis de promoções inúteis e dou like nas fotos das minhas amigas de biquíni com legendas bíblicas. E sempre comento com frases do tipo, que linda, coerente, e tão eu. Nossa, tão eu é...
Cara, já adorei a Nara pela honestidade de virar e falar, não, eu faço isso, eu... Assim, escutar alguém reclamar e falar, não, eu faço isso. Tem moral demais.
Estou extremamente constrangida e prometo dar uma nova guinada na minha vida virtual e ser uma pessoa mais de boa. E colocar legendas mais verdadeiras, como adorei essa blusa, esse batom foi caro, por isso fotografei. Tô na festa porque ganhei voucher. Isso é boa. Isso ninguém coloca, né? Vai na festa de graça, mas não coloca. E quando estiver extremamente feliz, não vou postar uma música do Caetano Veloso, e sim, transei, se sentindo demais. Oportunamente, gostaria de dizer que adoro o podcast, que estou feliz em participar enchendo o saco. Eu quase fui, viu? Enchendo o saco, ponto. Também estou apaixonada pelo merchandise, o melhor do Brasil, que sabe do mundo. Inclusive, um abraço, pessoal da Sapiens. Ah, obrigada por me aceitarem na pracinha. Que isso? Só não vem descalça, né? Porque não queremos fungos na pracinha. Cheiros, abraços e saúde a todos vocês. Muito obrigado, Nara. E é isso. Nara. Melhore seu comportamento na internet. Nada de foto de biquíni com frase bíblica. O que a pessoa imagina, cara? Bota a foto dos peitos e, sei lá, o Cid Moreira narrando a foto. Um dia, olhando esses peitos. não dá, né? Pô, gente. Pô. Mas muito obrigado, Nara. Melhore seu comportamento.
Os seios avolumados e aveludados.
Um dia, andando pelo deserto, João olhou para Pedro e disse, meu Deus, que marquinha é essa?
Ao colocar meus lábios sobre aqueles mamilos entumecidos.
Nossa, cara, isso aí já é Nelson Rodrigues.
Ele disse, ah, Mr. M, o mestre sortilégio.
Nossa senhora, mas o Cid Moreira aqui, coitado da gente. Acabou, esse era o último.
Esse era o último,
cara. Olha só, fiquei até surpreso, desci a pauta, não tinha mais nada. Fiquei feliz, quero jantar.
Eu também.
Mas não sei não, depois dessa dos fungos aí, eu fiquei meio assim.
Eu fiquei com um pouco mais de fome, cara. Pensei em gorgonzola, pensei em várias paradas.
Quem não gosta de comer, não é mesmo? Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Eu como pra caramba, sempre comi. E quando a gente é jovem, a gente consegue comer muito sem engordar. Mas depois de uma certa idade, depois dos trintinhos, amigo, se você não se policiar, você cresce pros lados. Você vira, sei lá, um Dedé Santana. Você gosta tanto de coxinha que você vira a coxinha. Isso que é triste. Você sabe, você fica no formato da coxinha. João, você que é um ex-gordo, hoje bem sucedido, já magro e gosta de academia.
Eu não consigo me considerar nem magro nem esgordo, cara. Gordo é uma coisa que você é pra sempre.
É pra sempre.
Não, eu acho que da mesma forma que não existe ex-homossexual, não existe ex-gordo.
O seu espírito continua gordo, vamos dizer assim.
Meu espírito continua muito gordo. É uma batalha diária que eu tenho de 5 em 5 segundos contra tudo que é delicioso e maravilhoso. Se eu pudesse, cara, eu comeria do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. E vira e mexe quando eu tô em dieta e o gordo tá sempre em dieta. Eu sonho com comida, cara. Tipo assim, eu sou o tipo do cara que não tem poluição noturna, cara. Eu tenho sonhos eróticos com rodizão, cara.
Cara, eu já me aconteceu também de sonhar com comida. Tipo, comida que eu esteja com muita vontade. Por exemplo, hoje, provavelmente eu vou sonhar com as batatinhas que o Mordente tá comendo. Porque faz tempo que eu não como. Mas já, não, já me aconteceu de sonhar com lanchão.
Eu
sonho com
as comidas que eu desejo ler-se todas.
Mas, né, voltando ao assunto, eu ia puxar alguma coisa, mas eu esqueci. Mas depois eu vou acabar lembrando.
Puxa esse prato mais pra perto, só pra você comer direito.
Eu tenho uma vantagem, entre aspas, diante de algumas pessoas mais normais, que eu não gosto de doce. Eu já comentei até no podcast, naquele do Eu Odeio e Todo Mundo Ama, né? Uhum. Eu não sou chegado em doce. Então, doce que é uma das coisas que mais engorda a pessoa, né? Eu não gosto. Mas o que eu não gosto de doce, eu compenso em frituras e salgadinhos, salgadoces e telemovies, cinemovies.
Cara, tipo, isso é uma das primeiras mentiras que todo gordo diz pra ele mesmo, cara. Que tipo assim, o que me engorda é tal comida. Não é, cara. O que engorda é a quantidade abismal que você come de qualquer coisa, cara.
Isso é verdade.
Esse doce aí tá te engordando. Não, cara, eu tô me engordando. Não é o doce.
Cara, é tipo assim, porque normalmente, tipo assim, o gordo tem sempre aquela desculpa, né, velho? Tipo assim, o cara chega, destrói 7 pratos de comida, come tudo que tem na casa, sacou? Tipo assim, come a compra do mês no primeiro dia, assa 4 lasanhas da Sadia na sequência, e aí no final ele fala assim, mas se eu não tivesse colocado aquele ketchup Heinz na 7ª picanha, sacou? Porra, vai tomar no cu, velho. Tipo, o que engorda as pessoas é isso, cara, é tipo assim, e outra coisa, cara, o gordo, normalmente, ele não apenas come muito, como ele come mal, cara, tipo, normalmente o cara que é gordo, velho, tipo, ele acorda de manhã, não toma café da manhã, aí chega na hora do almoço, ele fala assim, não, vou me guardar nesse almoço e vou comer uma salada com carne, cara. Aí ele não toma café à tarde de novo, aí das 7 horas da noite ele acha que ninguém tá olhando, e aí ele fala assim, caralho, eu tô com fome pra caralho, e aí ele começa a comer tudo que tem na casa, aí ele pede umas paradas, aí ele fica ansioso que ele pediu umas paradas, aí ele come uns docinhos antes da comida chegar, só pra preparar, sacou? Aí na hora que termina de comer a comida, você fala assim, porra, o estômago de salgado tá cheio, mas e o estômago de doce?
Um dos 7 estômagos.
Sabe o que é pior de tudo? Tipo assim, eu inclusive tem uma foto de um show que eu tô sem camisa, que minha barriga tá enorme. E é isso, eu sou um gordo honorário, porque eu não engordo muito braço nem nada, eu sou bem ossudo, mas minha barriga ela é bem rotunda. Cara, tudo isso que o João acabou de falar descreve a minha rotina, cara.
Você é desses que não come nada o dia inteiro, na janta, pá!
Velho, mas assim, eu tô falando isso, cara. Inclusive, tipo assim, fica a dica pra você, nosso ouvinte, que está acima do peso ou que simplesmente não está satisfeito com o corpo que você tem agora, cara. Tipo, eu fiz Vigilantes do Peso, eu sou membro vitalício do Vigilantes do Peso, e vira e mexe eu tenho que voltar e tal, cara. E o mais importante de tudo de dieta, cara, é a reeducação alimentar, de você conseguir particionar suas refeições ao longo do dia, cara. Eu tenho que literalmente me forçar a comer de manhã e a lanchar à tarde, cara, mas isso faz uma diferença do caralho. Às vezes, tipo, mais é menos, tá ligado? Às vezes você faz mais refeições ao longo do dia, mas você distribui essas refeições de 3 em 3, de 4 em 4 horas, e você come de forma mais decente, menos nos assassina, cara. Porque, tipo assim, cara, eu não sei como é a experiência de vocês com a gordura e com a gordice, cara. Mas eu tenho uma fome noturna louca,
eu
cara.
Eu tenho também. Pra caralho.
Cara, eu sou muito notívago, tipo, eu funciono muito melhor à noite do que de dia. Eu não sei como é que é com vocês. Tipo assim, Nayara é o exato oposto do que eu sou. Porque, tipo assim, Nayara é linda, magra e esbelta e sente fome de manhã. Ela acorda e bate um café da manhã de pedreiro, mas, tipo assim, ela janta sonhos e esperanças de um mundo melhor, sacou? Tipo, ela olha pra uma maçã, absorve o seu prana e fala assim, estou magérrima, e dá um beijo no ombro, as inimigas saem chorando. Chorando, sacou?
No caso, você também está chorando, no caso.
Sim, cara, porque tipo...
Porque eu não consigo.
Mas, tipo, no café da manhã, a Nayara come super bem. Aí no almoço ela come menos do que no café da manhã, mas come bem. E quando chega perto do jantar, cara, ela abstrai e entra em meditação e levita até dormir, sacou? Só que eu não, cara. Eu sou gordo, velho. Então, tipo assim, eu acordo de manhã, a Nayara basicamente tem que colocar uma faca no meu pescoço pra eu comer alguma coisa no café da manhã. É tipo isso, sacou? Aí na hora do almoço, cara, eu tento me enganar, sacou? Eu falo assim, não, que isso, eu só almoço 250 gramas. Que pena que eu janto 3 quilos, né, gordalhão filha da puta. Então, assim, é isso que fode o gordo, cara. Sacou? E vou ser muito sincero com você, cara. A cada 1 bilhão de gordos, cara, um tem um problema real, cara. Um tem uma síndrome bizarra, cara. No meu colégio, no Pio 12, cara, tinha o gordo dos esportes, cara. Era monstruoso, cara. O cara parecia aqueles havaianos de filme do Adam Sandler, tá ligado? Sei. Tipo... Ele tinha aquela carona gorda havaiana que você imagina o cara dançando hula enquanto come um vulcão, tá ligado?
Imagino, tipo, bem,
ele, cara, tinha um problema hormonal cabuloso. Ele não comia quase nada. E o cara era, tipo assim, era capitão do time de vôlei, jogava basquete, jogava futebol, fazia 1 milhão de coisas. E era uma bola, uma rolha de poço febrosa, assim, sacou? Esse cara tem um problema, velho. Mas esse cara é a exceção da exceção, cara. O que falta no gordo é caráter, cara.
É porque ele comeu.
Sacou? E eu falo isso de experiência própria, cara. Eu pesei 150 quilos, cara. Eu não valho nada, tá ligado, cara?
Você vale 150 quilos ali.
Sacou? Não, sério, cara. Eu vou te falar que tipo de gordo que eu era, cara. Eu era o gordão do McTrash, cara. Pra quem não sabe o que é o McTrash, cara. Toda sexta-feira, a gente descia pra Savassi aqui em Belo Horizonte, cara. E aí, o que eu fazia, cara? Eu ia pra Savassi, eu não tô brincando, minha descida pra Savassi. Eu saía do colégio, parava no cara que vendia hot dog e mandava 3 hot dogs pra me preparar pra caminhar 1,5 km, né? Porque, caramba, pô, caminhada pesada. Aí, beleza. Comia esses 3 hot dog e até o Toscoburger. O Toscoburger é um lugar na Savassi que serve... Sério, cara, tipo assim...
O hambúrguer os vem mesmos, deitado, cara.
É isso. Os mesmos astrofísicos da NASA que pesam o Péricles trabalham de part-time como chapeiro no Toscoburger, sacou?
Melhor nome, cara, Toscoburger. Esse nome é oficial, vocês que apelidaram?
Não, esse é o nome oficial.
Nossa. Ele ganhou, ele mudou, era Doce Magia e ganhou esse nome por causa dos metaleiros que ia lá, chamava de Toscoburger, e o cara gostou e fez sucesso.
Toscoburger. Será que ele sabe o significado de Tosco?
Eu chegava, sim, eu chegava, cara, no Tosco e batia um Tosco.
Beleza. Não é pouca coisa.
O que tinha dentro? Lembrando que eu já tinha comido 3 cachorros quentes.
Ah, sim. Show. Não, mas isso foi só, beleza, a entrada. Foi só a entrada.
Batia um Tosco. Terminei de bater o Tosco, eu subia pro McDonald's da Savassi. Nossa. Por quê? Porque os Playboy nunca comem o lanche inteiro. Os Playboy deixam em cima da mesa altas batatinhas, altos restos de sanduíche. Você acha que essa porra vai pro lixo? Vai pro lixão, que é o papai aqui, tá ligado? Aí, cara, eu mactrecheava todas as bandejas. Eu passava umas 2 horas comendo o resto de comida do Zoom.
Cara!
Aí, beleza, pô. Céu. Bateu 4 horas da tarde, tá na hora do terceiro almoço, amigão. Eu subia pro macarrão. Tinha um ponto de macarrão que vendia um macarrão à bolonhesa gigantesco lá. E a gente era amigo do brother que fazia o macarrão. E aí, quando chegava 3 horas da tarde, o macarrão do almoço tava frio. Então ele vendia mais barato, só que ele não tinha prata. E o que você fazia? Você levava um boné e eles viam o macarrão no seu boné.
Ai, não tô acreditando nisso. Meu Deus.
Pô, velho, eu tô aqui, cara, pra testar, porque merecia, era a época.
Eu merecia cada um dos 150 quilos. 150 foi pouco.
Tem uma nova hashtag, 150 foi pouco.
Música.
João, você que falou do Vigilantes do Peso, é matar minha curiosidade. Como é que funciona isso? Você é tipo um, sei lá, um Alcoólicos Anônimos, se senta e
cara,
fala o que você comeu?
É igual a maçonaria. Você sabe como é que funciona a maçonaria, não?
Sim,
sabe, Daniel?
Sim, sei, sei.
Então, tipo, a maçonaria começou no dia que o pessoal tava jogando bola na rua, e aí alguém chutou a bola dentro de uma casa. O menino foi lá dentro e tal, e 30 caras comeram o cu dele. Aí na hora que ele saiu, falaram assim, pô, o que ia acontecer? Ele falou, pô, não vou falar que 30 caras gangbanguearam minha bunda. Ele falou assim, não, agora eu sou maçom. Não, tô brincando, não tem nada a ver com o Vigilante do Peso. Cara, o Vigilantes do Peso é, tipo, o melhor programa pra gordos em tratamento do mundo, cara. O Vigilantes do Peso é basicamente um Alcoólicos Anônimos pra gordo. Uhum. Tá? A primeira coisa é, tipo assim, você tem que entender que o Vigilantes do Peso não tá ali pra você perder peso necessariamente. Ele tá ali pra te reeducar e refazer a sua relação com a comida. A relação do gordo com a comida é uma coisa louca e destrutiva, cara. Porque, tipo, você ama e odeia você e a comida ao mesmo tempo, saco? É por isso que você se deixou chegar nesse ponto ridículo. No Vigilante do Peso, cara, você vai começar a aprender que você precisa de comer pra viver, mas você não precisa de comer pra se sentir vivo, tá ligado?
Legal.
Porque, tipo assim, a questão do gordo, cara, é que, tipo assim, tudo que emocionalmente te abala, te incomoda. Cara, você tá feliz, você come. Você tá triste, você come. Você tá ansioso, você come. Você tá calmo, você come. Então, assim, você liga na sua cabeça que toda e qualquer emoção humana é acompanhada de um petisco. Sacou? E no Vigilantes do Peso você aprende a se reeducar. Porque é que nem eu falei, cara, a maioria do gordo, dos gordos, cara, são gordo porque come errado, são gordo porque come todas as refeições numa refeição só, são gordo porque usa comida de bengala pra problema emocional. Então assim, existem várias pequenas coisas que vão mudando. Então tipo assim, velho, não tô brincando com você, cara. Primeira coisa que eu aprendi no Vigilantes do Peso que revolucionou minha vida. Talvez você não esteja com fome, talvez você esteja com sede. Gordo não bebe água, velho. É impressionante isso, mas é verdade. Gordo toma refri, refrigerante, gordo toma suco, mas gordo não bebe água, cara. Quando você passa a beber água de tempos em tempos, você elimina a necessidade de 1 milhão de petiscos na sua vida. Dois, coisa mais rara que tem é um gordo que come fruta, cara. Fruta é docinho, frutose é um açúcar natural, fruta te deixa satisfeito. Às vezes o que acontece é o seguinte: você come uma refeição e você não comeu bem nessa refeição porque você comeu todo errado. Às vezes você come, tipo assim, uma tonelada de arroz que não te preenche porra nenhuma, não come nenhum carboidrato mais complexo, come pouca proteína e é isso, sacou? Uma hora depois você tá com fome.
Sim.
Aí uma hora e meia depois, em vez de você encher o rabo de fritura, catupiry, chocobacon, você toma a porra de um copo d'água e come uma fruta, velho. E impressionantemente, na maioria esmagadora das vezes, você vai ficar satisfeito.
Sim, isso é verdade, cara. Quando eu tive ruim de depressão, eu engordei muito, cara. Por que pareça? Sim. Por causa disso de... Você, ah, puta, tô triste, eu vou comer.
É aquele negócio de filme americano, sabe? Que toda vez que a mulher tá triste, ela abre um pote de 2 litros de sorvete.
Ah, você não precisa ir muito longe, não, cara. Já vi gente fazer isso ao vivo, assim. Faz um brigadeiro, a mulher faz uma panela de brigadeiro e come. Sozinha.
Sacou? Então, tipo assim, tem muito essa questão de saber trabalhar o lado emocional ligado à comida, sacou? Então, tipo assim, falando sério, cara, tipo assim, Vigilantes do Peso deu super certo pra mim, pra você ter uma ideia, cara. Eu, hoje em dia, tô pesando na faixa de 97 quilos, tá? Eu tô variando entre 96 e 99. Hoje, exatamente hoje, eu devo estar com 97. Eu tenho 1,97 de altura. Então, assim, eu não tô magro, mas eu tô bem, sacou? Porque, tipo, eu tô malhando pra caralho, então, assim, eu ganhei muita massa magra ultimamente, entendeu? Então, assim, eu tô num peso super bom. Eu sou um cara de 1,97m de altura e minha calça é 44. Tá bom, sacou? Tipo,
sim.
Tá bem, bem agradável o meu peso, assim. Só que eu tive numa época na minha vida, cara, que não é que eu não olhava pra baixo e não conseguia ver meu pênis. Eu olhava pra baixo e não conseguia ver meu pé.
Nossa, cara. E olha que pé é grande, né?
Sim, olha que eu calço 48, 49, dependendo da forma, né? Então, assim... A questão do vigilantes, cara, é muito mais de te reeducar pra você aprender a lidar com a sua relação com a comida e perceber que nem sempre você precisa de certas coisas, cara. E outra coisa, cara, o bom do vigilante do peso é o seguinte: tem muita dieta, cara, que é uma coisa louca que você consegue manter por uma semana, só que depois, cara, você engorda 7 vezes mais, sacou? Ah. É tipo assim, tem umas dieta louca que é tipo assim, ah, você vai passar 2 semanas comendo só carne e ovo. E você vai comer quanta carne, quanto ovo o seu coração mandar. E aí você vai peidar podre e afastar todos do seu convívio social. Aí você vai emagrecer 5 quilos nessas 2 semanas, e aí você vai achar que você emagreceu pra caralho. Aí você para de fazer essa merda e engorda 12.
Nossa, cara.
Sacou? No vigilante do peso, não, cara. Você começa a fazer vigilante do peso literalmente, cara. Vigilantes do peso hoje em dia tem cardápios. Tem um cardápio express, que é pra quem quer começar com pau dentro mesmo. Que é tipo assim, 1 semana ou 2 muito punk, cheio de restrição. Você tem uma lista certinha do que você vai fazer. E depois você entra no normal. Ou tem o cardápio normal, que é literalmente: nada é proibido, mas tudo deve ser tratado com mesura. Então assim, não é proibido você sair uma noite e tomar uma cerveja com seus amigos, você ir num restaurante que você gosta. Só que você tem um número X de pontos durante o seu dia e os alimentos custam X pontos. Então assim, tem alimento que é liberado. Por exemplo assim, pimentão, tomate, alimento de 0 pontos. É óbvio que você não vai comer uma bacia de 10 quilos de pimentão.
Pô, pimentão é uma delícia, assim,
hein? Tem a moderação. E aí você tem, tipo, X pontos extras por semana. Pra um dia da semana você dá uma chutada no balde, sacou? E aí, tipo assim, você tem, tipo, 30 pontos por dia. Chegou no final do seu dia, você tem 5 pontos sobrando. Um brigadeiro é 5 pontos. Come a porra do teu brigadeiro e seja feliz, sacou? O que você não precisa é comer 15 brigadeiros de padaria a cada vez que seu chefe reclama de um relatório.
Ah, por que não, cara? É gostoso.
Credo, não gosto, não.
Eu como muito doce, cara. É foda. Mas, João, uma coisa que eu tava pensando aqui. Aí imagina o seguinte. Imagina que você tá no avião viajando, beleza?
Sim, sim.
Uma viagem longa de cerca de sei lá, mais de 12 horas no avião, sacou?
Ok, ok.
Aí rola uma turbulência.
Eu tô saindo da Nova Zelândia pro Chile.
Tipo, perfeito, perfeito. Da Nova Zelândia pro Chile. E aí, depois desse tempo todo, tipo assim, já teve aquele desgaste todo, tipo, nossa, sentado, vem filho da puta no ar aqui, até agora e tal. Chegando no Chile, rola uma turbulência muito, muito, muito pesada, sacou? E a galera estressa mais ainda, tipo, um ponto quase de choque, assim. Aí o avião bate e cai nos Andes. E você tem que comer uma pessoa. Como que isso contabiliza no Vigilantes?
Cara, você tem que entender que você vai começar pelas carnes mais magras, né?
Uhum.
Então, assim, crianças. Durante o dia, você vai preferir o quê? Um músculo da perna.
Uhum.
Nice. Ok. Né? E aí, à noite, sobrando uns pontos, você come uma carne mais gordura. Com mais gordura. Entre as costelas, um miúdo, um fígadozinho, um rim.
Entendi, entendi. Saquei.
É assim, é questão de saber se alimentar, entendeu?
Saquei. Mesmo numa situação extrema, em que você tem que cometer canibalismo nos Andes, porque o avião
não
caiu.
Não é o que o canibalismo faz com você, é o que você faz com o seu canibalismo.
Saiba que você tá muito boa. E eu não conheci mulher mais boa em toda a minha vida. Por isso te digo tudo isto, Uma libra de coxinha não é coxinha. 2 libras de peitinho não é peitinho. 3 libras de bundinha não é bundinha. Você tem muito mais, por isso está tão boa.
E você, Rafael Mordente, nosso gordinho honorário?
Meu problema realmente é tipo isso. Eu realmente como muito sem mesura. Se eu tenho fome noturna maluca do capeta. E uma treta com doce, cara. Que assim, até não é questão de engordar nem nada. Eu fico bolada com glicose porque eu já tô na idade que eu tenho que comer. Eu já tô na idade que eu faço um exame de sangue e eu tremo mesmo, saca? Eu fico
tipo... Mordente, na moral, cara, eu nunca te vejo comendo fruta. Você come fruta, cara?
Eu gosto de frutas, mas eu não como frutas, cara.
Você devia comprar umas frutas que você gosta, cara, e ter pra você tentar substituir. Tipo assim, você come, sei lá, 5 porções de doce no seu dia. Come 3 e 2 de fruta, sacou?
Eu já não tenho problema com doce, não, mas só que eu também sou muito fraco pra comer fruta, cara.
Sabe o que é o meu problema com fruta? É que, tipo assim, não é que eu não gosto, eu gosto. Tem altas frutas que eu curto de verdade e tal. Aí, tipo assim, uva, por exemplo. Eu adoro uva, como uva na boa e tal. Abacaxi, eu acho que é minha favorita de todas.
Odeio as duas.
É, mas sabe como que fica melhor, cara? Quando você põe leite condensado, brigadeiro junto e tal, sorvete. Tá.
Nossa. Ou seja, você, a fruta é um detalhe, né?
A fruta é um detalhe. Tipo, eu dou uma moranga, salada. Eu amo salada, velho. Eu realmente adoro pimentão, alface, couve, agrião, cenoura. Mas fica gostoso com coração de galinha, fica gostoso.
Fica tudo, tudo isso fica gostoso dentro de um pãozão de hambúrguer com 10 carnes.
Exatamente, feijoada.
Feijoada, que coisa maravilhosa. Eu comi feijoada hoje, olha. Tá.
Eu também. Eu sou um politeísta alimentício, saco?
Eu tenho um problema sério também, cara, desse negócio de fome noturna. Sei lá, você acorda pra ir no banheiro, aí você dá uma passadinha na cozinha, toma uma água aqui, né? Aí você abre e olha, mas olha só ali, que bonita aquela lasanha que sobrou e não sei o quê. Aí você fala, tudo bem, tá gelado? E daí? Eu tenho essa coisa com comida gelada, cara, e eu não sei se muita gente, cara, tem isso.
Eu adoro comida gelada, cara. Eu não gosto de comida quente. Tipo, tanto que às vezes em almoço de família o pessoal vai servindo e eu vou esperando uns 10, 15 minutos pra comida dar uma esfriada, porque eu não gosto de comida quente.
É exatamente o que eu faço, cara. Eu prefiro a comida. Sabe, eu não gosto de você acabar de fazer a comida e pegar, já tá aquele negócio fervendo, você não consegue comer, pô. Embaça até o óculos, você vai pegar a garfada, cara, e você não enxerga da comida.
Eu tô imaginando o Daniel de madrugada, indo assaltar gelado, estilo Jô Soares, mandando um feijão gelado com azeite, tá ligado?
Nossa, cara, feijão gelado e é com muito farinha. Bom, velho. Que delícia, cara. Você joga aquela farofinha, sabe, assim em cima, putz.
Cara, isso, tipo assim, eu não sou gordo, eu me perdoem a ignorância, mas, cara, isso pra mim me soa como a maior coisa de gordo de todas,
saltar,
cara.
Saltar geladeira, né?
Comida fria. Tipo.
Ah, sim.
Aí você tem que entender, cara, o gordo de verdade, quando ele abre a vasilha de sorvete e tem feijão, ele sorri, cara.
Também, ele sorri.
Se tiver feijão, exatamente, e sorvete, ele, sacou, come tudo, ao mesmo,
exatamente,
tempo.
Exatamente, cara, não tem tempo ruim, tá ligado?
Mas eu tenho uma teoria, cara, de que a pessoa que criar, sei lá, um delivery de pizza ou de salgadinho de aniversário que já venha frio e gelado, amanhecido, ela vai ficar rica, cara. Porque não tem coisa mais gostosa, você comer aquela coxinha murcha, sabe?
Oh, pior que eu gosto também. Eu, não gosto, é gostoso? Também.
Pizza de café da manhã. Nossa. Da pizza, nossa, que sobrou do outro dia. Sim. É uma das coisas mais gloriosas que a humanidade, sim, oferece, cara.
Sim, é tão,
cara,
gostoso. Nossa. É
muito bom você tomar com um cafezinho, assim, aquela pizza maçuda, ou sabe?
Pizza de café da manhã e macarronada gelada, cara.
Sim,
macarronada,
cara,
gelada.
Macarronada gelada.
Coisa maravilhosa.
Maravilhosa, cara.
Eu vou te falar aqui. Eu não iria ao ponto de gelada, mas fria. Macarronada com arroz e feijão, cara. Tipo assim.
Delícia. Feijão em cima do macarrão.
Velho, sabe o que também é muito junto, bom? Tudo misturado. Ó.
Mordente, sabe o que também é muito bom, cara? Tudo e qualquer coisa, cara. Isso é muito bom, cara.
É muito bom, né, cara?
É muito bom, cara. Eu tava pensando aqui nos casos de gordão, cara, e porra, são tantos casos diferentes, cara, que eu vou começar com um caso que não é exatamente meu, mas que eu presenciei essa cena e foi maravilhoso, cara, foi simplesmente maravilhoso, cara. Aqui em Belo Horizonte tem uma academia no Gutierrez que chama Montanha. A academia não chama Montanha, mas Montanha é o apelido do dono, que é um ex-padre, que foi expulso de ser padre porque ele curtia muito o sexo frágil e pegava várias menininhas enquanto ele estava se formando para ser padre. Então ele fez a única coisa que um ex-padre poderia fazer, que é aplicar bombas em adolescentes numa academia no quintal da casa da mãe dele.
Nossa.
E um amigo meu malhava lá. E o Montanha, cara, era uma academia que tinha basicamente 78 milhões de fisiculturistas obesos. Sabe aquele cara que, tipo assim, que vai pra academia, levanta 150 quilos no supino, mas não tem nenhuma definição muscular e ele parece o Tank Abbott, cara, de tão, sim, gordo, assim.
É tipo, é o Zangief.
É o Zangief, é o cara que é ao mesmo tempo muito gordo e muito forte. E ele tem uma pança enorme, só que a pança é dura. Então, são esses os caras que frequentam o montanha. E aí, um belo dia, eles estavam todos trocando histórias de como eles já tinham zerado vários rodízios diferentes, e eles decidiram desafiar todas as leis do bom senso e irem juntos para um mesmo rodízio de carne.
Nossa, coitado do dono desse restaurante, cara.
Beleza, eles foram para uma churrascaria aqui de Belo Horizonte, cujo nome jamais será dito, Adega do Sul. E chegando lá na hora do almoço, eles decidiram que eles iam almoçar durante 8 horas.
Nossa senhora!
E aí os malucos começaram a comer. Um amigo meu que malhava lá ficou sabendo disso e chamou a gente pra gente ir no mesmo dia na churrascaria pra ver os caras comendo.
Se for assistir, ó.
Nós fomos assistir de camarote a super equipe, os A1 do super trunfo da obesidade, sacou? Zerar o rodízio de carne. Velho, sabe quando chega aquela picanha que são 3 bolotas gigantes? Uhum. Os caras simplesmente desciam o espeto e iam meiando entre eles, sacou? Eles não pediam pra fatiar. Eles desciam a parada, cara. E tipo assim, a gente acompanhou de meio-dia até as 4:30 PM esse pessoal comer.
Meu Deus, cara.
E eles não pararam nem um segundo. Até que teve o momento mais lindo da história das churrascarias do universo. Talvez com uma parte pro show do Double U que vai rolar numa churrascaria em São Paulo. Chegou um espeto que teoricamente foi vendido como se picanha fosse. Aí os caras pediram pra descer a picanha. Aí beleza. Aí o primeiro gordalhão febroso cortou um pedaço, pôs na boca e cuspiu. Na hora que ele cuspiu, ele levantou vermelho e irado e gritou: "Isso aqui é colchão mole! Isso aqui é colchão mole!" E saiu andando em direção à cozinha, cara.
Caramba, meu Deus.
Esse cara foi pra dentro da cozinha e, tipo assim, o lugar é grande e de longe dava pra ouvir ele gritando com os cozinheiros: "Vocês estão tentando me enganar, falando que colchão mole é picanha! Olha a minha barriga! Eu sei o que é colchão mole! Cadê a picanha, porra?" E aí ele voltou de dentro da cozinha, ele segurando 2 espetos, que eu tenho a impressão que ele roubou da churrasqueira da cozinha. Meu Deus, 5 minutos depois, tinham os 2 maîtres e uns 15 garçons implorando pra eles irem embora sem pagar, cara.
Meu Deus, cara, vai ver que os caras deram colchão mole porque não tinha mais nada pra dar também.
É, eu pensei nisso também, cara, tipo...
Daqui a pouco eles estavam assando o cachorro do dono, tava... Porra, cara, que história, que...
Não, essa história foi fenomenal, cara.
Eu amo rodízio de pizza, cara, eu não gosto muito de rodízio de carne, não, eu prefiro de pizza. Maravilhoso, cara, você comer todos os pedaços de pizza, vem aquela massa fininha, assim, sabe, parece um...
Aqui em Belo Horizonte, atualmente, tem um rodízio de pizza que vale muito a pena no custo-benefício, que é o rodízio da Momo, cara, que custa menos de R$20 e tem 1 milhão de sabores, então, assim, se você é de BH, cara... A Momo do lado, a de Savassi.
Se você é de BH e tá de dieta, cola lá na Momo, rodízio de pizza, R$20.
Diz que você ouviu no Decreptos e você vai ganhar um... Aham.
Você ganha um belíssimo beleza fera.
Não, lá é muito bom. Cara, você falou de rodízio, cara. O meu rodízio favorito, na verdade, cara, é o restaurante de buffet que você pode comer infinitas vezes. Tipo, restaurante de comida chinesa que você paga e tem um buffet servido e você pode repetir enquanto a sua falta de bom senso te permitir.
Sabe o que é bom, cara? Casamento. Puta merda. Você vai em casamento, tem aquele jantar gigante. Você pode ir lá quantas vezes você quiser também. Você já pensa: "Ah, é, seus filhos da puta, vocês estão casando, vou dar prejuízo logo de cara." Vocês vão ver como é que é difícil começar uma vida junto aqui, ó.
Ou, eu vou ser sincero com você, Daniel, depois que você casa, cara, você passa a aproveitar 10 vezes mais festas de casamento, cara, porque você descobre na sua festa de casamento que a sua festa de casamento todo mundo aproveita menos você.
É, isso é clássico, não tem jeito, porque é cumprimentar os outros, é tirar foto, é fazer
não sei
o quê. É cumprimentar, tirar foto, é ver o que, que tá saindo de errado no buffet, é ver o que, que o fotógrafo tá fazendo de cagada, é ver o que o DJ tá tocando errado, é ver o pessoal da cozinha roubando suas bebidas e correndo atrás disso. Então, tipo assim, sua própria festa de casamento, cara, ela é muito cansativa, cara. Tanto que, tipo assim, o grande orgasmo da noite é quando você tira o seu sapato 18 horas depois que você tá em pé sem parar um segundo e você e sua mulher dormem, cara. Esse Sim. é o grande ápice da noite da festa de casamento. Agora, festa de casamento dos outros, cara, é a coisa mais linda do mundo, velho. Ou, agora, na moral, melhor que festa de casamento é aniversário de criança, cara.
Ah, não sei, cara.
Eu vou te falar o que eu ainda acho mais legal, cara. É... Boda de velho, cara.
Opa, esse é bom também. Sempre tem umas comidaça louca.
Sempre rola uns rango.
E sempre é um velho rico, porque pobre não comemora essas coisas,
né? Velho, formatura de brother rico, velho. Tipo, formatura de advogado e de médico, velho.
Nossa, Sim, verdade, é, verdade. É verdade. Engenheiro e etc.
Formatura do Mackenzie, cara. Puta merda. Você vai lá e o negócio tem todos os tipos do mundo de estrogonofe que você nem imaginava que eram possíveis.
É.
Você vai comer. Cara, comendo... eu lembro. Melhor a formatura de todos os tempos, cara, foi a formatura do Zezé, brother meu e do Mordente, que é médico, inclusive ele é o pediatra do Eric, excelente médico, excelente pediatra, e na formatura do Zezé, tipo assim, velho, formatura de medicina na federal, infelizmente, venhamos e convenhamos, só milionário faz medicina na federal, porque é difícil pra caralho de passar, e o critério censitário de quem estudou numa excelente escola e quem tem dinheiro pra pagar 2-3 anos de curso pesa forte. Então, assim, Sim. a esmagadora maioria de quem forma em medicina numa faculdade federal é de gente de classe A.
Sim, sacou? Playboy.
É, então, assim, a formatura dos caras é um bagulho violento. Porque, tipo assim, os caras que passaram na federal não são os caras que poderiam muito bem ter feito medicina numa faculdade particular e pagado 5 mil de mensalidade por mês e não pagaram. Então, pra esses caras, desde o quarto semestre, tirar R$1.000, R$1.500 por mês de uma turma de 60, 120 pessoas e investir isso numa festa no final da formatura de R$500, R$600 mil é fichinha.
Sim, é verdade. É, os caras não estão nem aí, eles torram mesmo. E é uma maravilha. Eu nunca peguei uma de medicina, não, cara, mas engenharia, assim, de federal também é muito boa, cara.
Daniel, só saca isso, cara. Tamo a gente na formatura de medicina, Zezé convida a gente, beleza, tamo lá e tal. O uísque mais vagabundo que eles estavam servindo era um Black Label, tá? Os garçons usavam ternos que eu não uso no Itamaraty. Sacou? Eu não tenho grana pra pagar o terno dos garçons. Aí, beleza. Tinha um buffet de comida japonesa com não sei quantos sushi men fazendo os bagulhos lá na hora, um milhão de... Só, tipo, só as comidas mais top, as bebidas mais top. Aí, do nada, e tipo assim, a formatura foi na Serraria Souza Pinto, que é tipo um lugar gigantesco aqui em Belo Horizonte, que faz tipo assim, evento desses eventos, tipo, sei lá, tipo, Feira da Cachaça, faz lá, sacou? É tipo assim, lugar pra 2.000 pessoas, já teve show de Sepultura lá, sacou? É um lugar enorme, assim. E aí, do nada, tipo assim, um mega palco, cara, um mega palco, um palco gigantesco. Palco de festival, assim, no meio do lugar. E a gente meio que sem saber o que, que vai rolar, cara. E do nada, começa um show no palco. Molejão.
Nossa, que ano foi isso? No ano que o Molejão tava em alta?
Ah, não, foi tipo 2009, 2010, cara, alguma coisa assim.
O Molejão nunca não esteve em alta, cara.
Ah, tipo, sim, primeiro, já cara, não tá mais.
O Molejão sempre esteve em alta e, inclusive, é por isso que Molejo é maior que Beatles. Eu só queria deixar isso bem claro.
Exatamente. É, o Molejo toca aqui, cara. Não tá em alta, não.
Tá lógico que tá, velho. Justamente por isso. Eles tocam na sua cidade. Eles tocam em qualquer lugar, cara. Eles são gigantes.
Saco? E foi doido demais, cara.
Mas a comida era o quê? Era jantar ou era
quitutes? Tinha jantar, tinha buffet japonês, tinha 1 milhão de quitutes, tinha 1 milhão de salgadinho, 1 milhão de bebidas. O bar de drink servia, tipo, 15 tipos de drink diferente.
Ah, sim.
Só vinho top francês, champanhe era champanhe mesmo.
Não era aqueles...
Cidra. É tipo isso, velho. Eu formei história, não tive nem formatura, cara. Teve uma sala antes da minha que os caras juntaram pra fazer uma formatura. Era 17 negros que contrataram um chapeiro e fecharam o entorno da
fecharam piscina. Fecharam o Tosco Lanches.
Sacou? Foi tipo, é tipo isso, sacou? A formatura desses negros de medicina. Cara, a formatura do Pança também, que era de direito na PUC, que era formatura de advogado, velho. Os caras fecharam esse por Minas, que é outro lugar
gigantesco. É, né? PUC, gigantesco. Né? PUC só tem pobre na PUC, né?
Saco? E foi outra festa abismal, assim. Mas essa formatura de medicina foi a parada mais pica das galáxias que eu já fui de formatura, assim, cara.
Tinha muito gordo lá?
Só tinha o João, já tava bom.
Não precisava. Pior que só eu de gordo, cara. Não, tô brincando, tinha pouco gordo, cara.
E você, Mordente? Tem algum caos?
Porque eu não sou gordo, saca?
Isso dá tapa na nossa cara mesmo.
Não, eu tô dizendo, não sou... Deixa eu reformular minha frase. Eu não sou exatamente gordo. Tipo, eu sou barrigudo e minha barriga apareceu porque meu metabolismo chegou nos 30
muita
e
falou... Muita cerveja também, né?
Tem isso. Tem muita cerveja, muito hambúrguer com maionese e coisas desse naipe.
Mas é que tá, você ainda tem a vantagem que você gosta muito de peixe, que é uma coisa mais saudável. Olha aí.
Assim, não, eu toda oportunidade que eu tenho, eu como peixe e não como frango, nem porco, nem boi e tal. Tendo um peixinho com a cara decente, assim, eu sempre fui no peixe. Sei lá, minha pança atualmente, ela tá gerenciável, assim. Tipo, ela é visível, a olho nu, porém não é nada... Não é nada...
visível do espaço, não?
Não, do espaço não, só olho nu.
Mordente Daniel, cara, eu sei que o Mordente não tem tantos casos assim, cara. Eu quero brindar os nossos ouvintes com o melhor caso de gordo de todos os tempos, o dia do Bananator. Eu acho que eu nunca contei esse caso aqui nesse podcast.
Não.
Como eu disse, nós sempre fomos um grupo de gordos, tanto que, tipo assim, eu não tinha apelido, porque eu chamo João, e João não precisa de apelido, só tem 4 letras.
É João, vira João.
Meus amigos eram o Pança, o Nhoque... E o Guerra, cujo apelido durante muito tempo foi Gordo Crápula.
Nossa, que difícil, cara. O GC.
E o apelido do Pança já foi Gustavão Boi Parrudo também.
Ah, sim, esse sim. Eu já conheci.
Então, assim, fomos para um rodízio, eu, Guerra, Sanduíche, Gordo Crápula e Pança. Então, vocês imaginam que, tipo assim, a galera de responsa, galera que sabe o que tá fazendo, que corre pelo certo, mas que curte o veneno. Tranquilo. Chegamos no rodízio e começamos a comer. O Nhoque, ele, além de ter comido todas as carnes do rodízio, ele decidiu que ele bateria todos os recordes do rodízio de bananas flambadas.
Nossa senhora. Saudável, hein?
Sim. E era aquelas bananas prata, grandona, gordona, sacou? Uhum. Aí ele começou, tipo assim, a gente passou 2 horas comendo, aí a gente tava muito cheio, a gente nem, tipo assim, cada um pediu uma sobremesinha básica, e o Nhoque falou assim, não, agora é que eu comecei. Esse rodízio foi só pra abrir o apetite pro verdadeiro show que está por vir. Aí ele começou a comer bananas flambadas. Aí ele comeu uma, aí ele comeu 2, aí ele comeu 5, aí ele comeu 15 bananas flambadas. Nossa. Na hora que ele tava na 15ª banana flambada, ele ficou mongol de banana. A mongolice de bananas é um estado avançado da degeneração do gordo, onde o cérebro do gordo é consumido pelo potássio e ele fica completamente mongol. Na hora que ele comeu a 15ª banana, ele começou a falar igual se ele tivesse síndrome de Down, sabe? Ele começou a falar assim, ok, irmã, banana! Cadê a banana? Olha o Bananator! E aí, tipo, o garçom começou a servir ele, o garçom começou a achar que ele tinha problemas mentais.
Nossa.
E aí o Nhoque começou a puxar quem passava na frente dele, puxando mesmo o avental. Moço, me dá mais banana, eu quero mais banana. Aí o garçom virou pra ele e falou assim, calma, amiguinho, eu já vou trazer a sua banana, amiguinho. E a gente olhando pra aquilo abismado, porque, tipo, ele não tinha problema mental nenhum, a não ser ele ser um gordo filho da puta. E aí ele comeu mais 12 bananas na 27ª banana, o cara entregou pra ele e falou assim, ei, amiguinho, deixa eu ajeitar o seu babador, sim. O cara pôs um babador nesse bolso. Segura aqui o pegador pra eu pegar a banana pra você. Você vai pegar sua própria banana, amiguinho. Aí o Nhoque pegou o pegador, ficou pegando no ar e falou assim: esse aqui é o Bananator. A gente, caralho, Nhoque, você tem seu burro? Você não é assim, seu mongol? Seu mongol? Aí o garçom ficou puto com a gente, falou assim: escuta aqui, moçada, ele tem um problema. O nosso amiguinho vai comer quantas bananas ele quiser, amiguinho. Passando a mão na cabeça dele, igual se adula uma criança com problemas.
Nossa, sabe? Cara.
E ele ficou brincando assim: o Bananator.
Ele sobreviveu esse dia?
27 bananas. Não apenas sobreviveu, como nesse dia, 4 horas depois, nós fomos para um rodízio de comida japonesa. Bem-vindo ao meu mundo.
Gozado que o João contou essa história e agora acabamos de descobrir que, na verdade, os gordos da academia que foram no rodízio eram ele e os amigos, né? Caiu a máscara.
Parece que o jogo virou.
Não caiu, não, porque antes dela bater no chão, eu comi a máscara.
Você ouviu? Decretos. De volta na próxima semana.
Tá, eu não tenho história.
Você não tem história de ter um dia comido demais e ter sair de cadeira de roda da churrascaria?
Eu já transei com várias meninas gordas.
Mas isso não é história de gordo, né, pô?
É, mas esse é o meu ponto, tipo, mais perto.
Eu tenho várias histórias de gordo, cara. Eu sou gordo e o que eu mais tenho é história de gordo, cara. Porque eu sou gordo e meus amigos eram gordos também, cara.
Sua vida é uma história de gordo, cara. Isso é muito legal.
Exatamente, cara.
Você tá na igreja, João? De novo?
Tô, eu vim fumar um cigarro. Você falou que ia mudar de negócio. Eu abri a porta pra fumar um cigarro.
Ah, tá. Esperar, então. Que tá algum eco de banheiro.
Desculpa. É porque, tipo, você falou que ia mudar de um pra outro. Eu falei, ah, vai ter uns 2 minutinhos.